Boa tarde, trabalho a todos. Declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Está sendo retirado de pauta o agravo regimental na ação de investigação judicial eleitoral 060-16-17-74-2018, Campo Grande, agravante Soraya Vieira Tronic e Dani Fabrício Cabral Gomes, agravado Rodolfo Oliveira Nogueira, relatoria do desembargador Divonci Schreiner Maran, está sendo retirado de pauta por determinação do relator. Número 1 é o agravo regimental na ação de investigação judicial eleitoral 060-16-28-06-2018, Campo Grande, agravante coligação Esperança e Mudança, e agravados Reinaldo Azambujo Silva, Murilo Zawit, coligação Avançar com Responsabilidade. E para a relatoria do desembargador Divon Simarã, o parecer é pelo desprovimento do recurso, consulto.
Mantém, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Senhor presidente, nobres pares, senhor procurador regional eleitoral, doutor Rodrigo, servidores da casa, disponibilizei o voto, relatório está também na tela. E eu digo assim que, a rigor, como o apelo não atacou os fundamentos da decisão impugnada, apenas repristinando os termos constando a inicial, em face da ofensa postulada da dialeticidade, não comportaria sequer conhecimento. Porém, para ultimar o dever da pressão jurisdicional, eu aprecio o recurso. Sintetizando, agravante, ora representante, acusou os agravados pela prática de uso indevido de veículo de comunicação, de abuso de poder político e conduta vedada a agente político no período eleitoral, afirmando que houve divulgação de matéria de cunho eleitoreiro com abuso do meio de comunicação e mediante fraude, devido à divulgação de fatos que eram de ampla divulgação na imprensa e de conhecimento do público. Além disso, questiona o acesso do veículo de imprensa a documento público de acesso restrito. Tais teses, todavia, não merecem acolhida. Destaque-se que é ferramenta do exercício do jornalismo a obtenção de acesso a dados restritos com o fim de informar a sociedade. Para dirimir a questão, colaciono, esse aqui é uma sinopse do voto, que é muito extenso, então fiz esse resumo aqui. E, para dirimir a questão, como dito, colaciono o trecho do percussiente parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, verbis, aspas. Na seara eleitoral, o rádio e a televisão sofrem restrições durante as campanhas, não podendo assumir postura favorável ou contrária a partidos, candidatos, etc. Sobretudo porque são serviços em regime de concessão, artigo 223 da Lei Maior. Já a imprensa escrita, por não depender de licença do poder público, artigo 226 da Constituição, não sofre as mesmas limitações que você depreende, inclusive, da inteligência do artigo 43 da Lei das Eleições. Isso aqui tudo é do parecer. A propósito, é fato notório que editoriais, no cenário político, corriqueiramente assumem posição favorável ou desfavorável a essa ou aquela linha assumida por dada candidatura. E podem fazer isso desde que gratuitamente, que não ofendam outros direitos fundamentais. Dessa forma, continua a parecerista, quando se diz que houve abuso dos meios de comunicação por meio da imprensa escrita, é preciso ter em mente que o ilícito eleitoral, a partir da maior liberdade que detém esse meio de comunicação social, deve estar atrelado a um enaltecimento desproporcional, uma desconstrução ilegítima da imagem do candidato, e não a uma crítica ou reprodução de notícias divulgadas local ou nacionalmente pelo pleito. Ademais, a procedência do pedido veiculado nesta AGE, por influência ou abuso do poder econômico, político, ou dos meios de comunicação, requer a presença de risco à normalidade e legitimidade das eleições, bem jurídico tutelado nos termos do artigo 14, parágrafo 9 da Constituição da República, dos artigos 19 e 23 da Lei Complementar 64-90. Ainda que não seja necessária a prova da influência concreta de eleitores e tampouco a potencialidade de alteração do resultado da eleição. Isso está no artigo 22... 16 da Lei LC 64. Então, no caso, para concluir se houve ou não abuso dos meios de comunicação, é preciso, dentro daquela liberdade que ostenta a imprensa escrita, analisar se a normalidade e legitimidade da eleição para governador foram colocadas em risco pelas matérias publicadas no jornal Correio do Estado, a ponto de ter havido uma interferência externa apta a desvirtuar uma disputa igualitária entre os candidatos. Contudo, após analisar as reportagens trazidas pelos representantes, não se constata a extrapolação do caráter informativo, não havendo notícia de que as informações divulgadas seriam sabidamente inverídicas, difamatórias, caluniosas ou injuriosas. Da mesma forma, não se vislumbra nexo entre o acesso de jornalista à lista de visitantes do Centro Triage e eventual utilização de servidor público em prol da campanha dos representados. Na realidade, não há informação alguma sobre a forma como a imprensa obteve tal documento e, novamente, não há alegação de que ela seria inverídica, de modo que é até mesmo temerário atribuir abuso de poder político aos representados em razão de tal fato. Finalizando o fecho do parecer. Por fim, é incontroverso que a publicidade institucional divulgada no jornal Correio do Estado foi autorizada pela Justiça Eleitoral na petição número tal, não se verificando liame aparente entre ela e as notícias questionadas pela representante. Fechaço. E concluo, portanto, tem-se claro exemplo de mero exercício da liberdade de imprensa, constitucionalmente assegurada, e que, na hipótese, se limitou a reportar eventos relativos à constituição de candidaturas. Dispositivo, frente ao exposto, como parecer, nega o provimento do recurso. É o voto, senhor presidente.
Com o voto, doutor Abrão.
Estou de pleno acordo com o ilustre relator.
Doutor Clorisvaldo.
Também acompanho o relator.
Doutor Juliano. Doutor Jailson.
Acordo.
Doutor Neiva. Então, a unanimidade, como parecer, negaram provimento ao recurso. Nos termos do voto do relator. O próximo é a prestação de contas 060-1745-94-2018, Campo Grande, prestador Emerson Menezes de Oliveira, relator juiz Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. Consulto.
Mantido, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o eminente relator.
Senhor presidente, o número 4 da pauta também é questão idêntica ao número 3, eu gostaria de julgar conjuntamente.
Então, anuncio a prestação de contas 060-1730-28-2018 de Campo Grande, prestadora Maria da Conceição Gonçalves, relator juiz Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, parecer pelo julgamento das contas como não prestadas. Consulto?
Também mantido.
Então, o relator tem a palavra para os dois processos.
Senhor presidente, senhor procurador regional eleitoral, demais pares, trata-se de prestação de contas de campanha de Emerson Menezes de Oliveira, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PT, e de Maria da Conceição Gonçalves, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PSC, ambos no pleito de 2018. Houve a intimação dos candidatos para apresentarem as contas de campanha final, mediante advogado com a devida procuração judicial, sob pena de terem suas contas julgadas não prestadas. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deste sodalício emitiu parecer técnico conclusivo em cada um dos feitos, manifestando-se pela não prestação das contas pelos candidatos ante a ausência de elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas causada pela omissão dos prestadores. Por fim, a douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer em ambos os feitos, manifestando-se para que as contas sejam julgadas não prestadas, seja aplicada a consequência do artigo 83 da Resolução TSE 23553 de 2017 e seja determinada a devolução de valores ao Tesouro Nacional. Analisando os autos, nota-se que os prestadores, mesmo devidamente intimados para apresentarem suas prestações de contas de campanha, mediante advogado com a devida procuração judicial, quedaram-se inertes, impondo seu julgamento de suas contas como não prestadas, consoante artigo 77, inciso 4º, alíneas A e B da resolução supracitada. O candidato Emerson Menezes de Oliveira recebeu do fundo partidário o valor de R$ 5.000. Já a candidata Maria da Conceição Gonçalves recebeu o valor de R$ 17.000 do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Porém, conforme tanto o parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, quanto da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, diante do fato de não terem apresentado os comprovantes das despesas para confirmar se os gastos eleitorais ocorreram dentro das normas da resolução, faz-se necessária a devolução de recursos ao Tesouro Nacional. Ante o exposto, acompanhando os pareceres da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo não prestados as contas apresentadas por Emerson Menezes de Oliveira e Maria da Conceição Gonçalves. E ainda, considerando que houve utilização de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de forma irregular, determina a transferência dessas quantias ao Tesouro Nacional por meio de GRU, observando-se o prazo de 5 dias após o trânsito em julgado desta decisão, devendo serem apresentados os respectivos comprovantes do primeiro dia útil seguinte ao referido prazo, sob pena de encaminhamento de informações à representação da Advocacia da União para fins de cobrança. Diante do julgamento das contas como não prestadas, os candidatos ficam impedidos de obter certidão de quitação eleitoral pelo tempo da legislatura, conforme preceitua o artigo 83, inciso 1 da Resolução TSE 23553/2017, combinado com o artigo 11, parágrafo 7º, da Lei 9.504, de 97, devendo os juízes eleitorais de suas inscrições serem comunicados acerca desta decisão para proceder à devida anotação no cadastro de eleitores, se ainda não registrado no sistema ELO. É como voto, senhor presidente.
Como voto, doutor Juliano?
Com o relator.
Doutor Jailson? Doutor Neiva? Doutor Divancir? Doutor Abraão?
De acordo com o ilustre relator.
Então, a unanimidade, com o parecer, julgaram as contas como não prestadas, decisão válida para o número 3 e 4 da pauta. Nós temos agora a matéria administrativa, renovação de requisição dos servidores. O servidor Geraldo Adolfo Machado, 15ª Zona Eleitoral de Miranda. Karina Nascimento Vargas, 16ª Zona Eleitoral de Maracaju. Márcia Cristina Rondão, 24ª Zona Eleitoral de Aparecido Taboado. E Daiane Rodrigues da Cunha, 27ª Zona de Ivinhema. Juliana Alves Ferreira Faria, 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande. E Wilson dos Santos Luiz Matoso, 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande. E aparecido da corregedoria pelo deferimento, eu estou votando para autorizar a renovação dessas requisições. Estão todos de acordo? Então, a unanimidade autorizar. E, por último, um pedido de aposentadoria formulado por Vera Lúcia Araújo. Eu estou votando que, considerando os preenchimentos dos requisitos legais, voto pelo deferimento do pedido de aposentadoria formulado por Vera Lúcia Araújo, servidor efetivo do TRE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 26,30 avos, com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, da linha B da Constituição Federal. Todos de acordo?
Sim.
Então, a unanimidade deferiram a aposentadoria nos termos pleiteados. Só isso? Bom, então, nada mais havendo tratar, os senhores ficam convocados para a próxima sessão, que será no dia 22/4, uma segunda-feira, às 17 horas, visto que a semana que vem nós não teremos sessões de trabalho. Com isso, declaro encerrada a sessão, desejando um bom resto de semana para todos os senhores.